Alô, você ligado no GE.globo, alô, você ligado no GE Fluminense, entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 324, eu sou Edgar Maciel de Sá, e o Fluminense perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, mais um jogo fora de casa, 1-0 para o Bragantino, lá em Bragança Paulista. O Fluminense está focado, ó, final da Libertadores, dia 4 de novembro, é nisso que o torcedor tricolor pensa. Mas, mais uma atuação ruim, muitos desfalques, é verdade, o André começou na zaga, por exemplo, primeira vez que o André inicia uma partida como zagueiro, e o Fluminense não conseguiu ser páreo para o atual vice-líder da competição. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar, claro, sobre a grande final da Libertadores, eu já chamo ele, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, que nesse momento está em algum lugar entre Rio de Janeiro e São Paulo, voltando de Bragança. Fala, amigo, tudo bem?
Não está tudo bem. Está tudo bem comigo, né? Estou voltando para casa em segurança, graças a Deus, espero chegar tranquilo em casa, mas com o Fluminense nem um pouco, né? Eu vou fazer uma abertura aqui, que eu sempre tento, né, primeiro aqui tentar falar com todos os públicos, né? Porque eu sempre falo que tem vários tipos diferentes de torcedor. O jogo de ontem, o torcedor que tá preocupado, caguei pro Brasileirão, tô focando só na Libertadores, o que importa é dia 4, etc. Esse torcedor tá preocupado. Ele não vê o time do Fluminense andando e desenvolvendo o futebol. O Fluminense era muito favorito contra o Boca Juniors na bola, especificamente só na bola, né? Tirando os fatores externos. E o Fluminense parece que regrediu um pouco no futebol. Do outro lado, o torcedor que está pensando no Campeonato Brasileiro ainda e olha para a tabela do Brasileirão, ele está muito preocupado. Que ele está vendo o Fluminense despencar na tabela, o Fluminense que até pouco tempo atrás uma vitória entrava facilmente no G4, agora acho que está 8 pontos, se eu não me engano, falando de cabeça. Então o cenário ele é ruim. A derrota, o Fluminense não perdeu para ninguém não, o Fluminense perdeu para o vice-campeão, né? Para o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Talvez hoje o time que tenha sido mais consistente ao longo do campeonato inteiro, tirando o Botafogo. Mas a atuação e a aparente apatia do time, a desorganização, deixa todo mundo com a pulguinha atrás da orelha. Hoje, se mandar escalar o time pro dia 4, todo mundo vai ter uma divergência com o time do outro, colocando ali, falando, não, mas você escalou fulano, mas fulano tá mal. Você escalou fulano, mas fulano não tá bem. Enfim, isso me deixa preocupado pro dia 4, porque nesse momento só faltam mais 3 jogos.
Perfeito, continuando nossa escalação do dia, Felipe Coutinho, coordenador de transmissões do Sport TV, tudo bem, amigo?
Fala, Edgar, fala, Gabriel, fala, Vitão. Cara, um pós-derrota do Fluminense complicado, né? Como o Gabriel falou bem, deixando muitas dúvidas na torcida. E era uma rodada que tinha tudo pro Fluminense vencer e subir bastante na tabela, né? O Atlético Paranaense ficou apenas no empate com o Botafogo aqui, a derrota do Grêmio, a derrota do Atlético Mineiro, o Fluminense poderia ter vencido e ter subido bastante na tabela. Claro, levando em consideração o grande adversário que teve, fora de casa, o Red Bull talvez seja o time que joga o melhor futebol hoje. Mas, sim, é uma derrota que deixa muita dúvida e torcida com medo pro dia 4.
Uma derrota com muitos desfalques também, né? Fluminense não tinha praticamente todo o seu setor defensivo. Tanto é que o André foi escalado como zagueiro pela primeira vez, a gente vai falar sobre isso ainda. Bom, derrota por 1-0 para o Bragantino, como o Coutinho falou, talvez seja hoje o time em melhor fase na competição, né? O Botafogo é o líder, ainda tem uma boa vantagem, mas o Bragantino nos últimos jogos vem apresentando um futebol mais consistente e tem conseguido resultados melhores. Tanto é que hoje a distância caiu para 7 pontos, né? E o Fluminense encontrou muita dificuldade para enfrentar esse Bragantino lá em Bragança Paulista. Além disso, tinha muitos desfalques. Não teve Nino, que se recupera de lesão, não teve Felipe Melo suspenso, não teve Marcelo suspenso. Enfim, foi uma escalação diferente, né? Na parte defensiva, principalmente no ataque, nem tanto, mas na parte defensiva, principalmente, Ganso foi poupado e o Fluminense não conseguiu ser páreo para o atual vice-líder. No primeiro tempo, sai perdendo por 1-0, um pênalti, até um lance bobo, né? O Alexandre acaba escorregando ali, derrubando o jogador do Bragantino, 1-0 para o clube paulista. E aí, no segundo tempo, o Fluminense não conseguiu, as mudanças do Diniz não conseguiram fazer frente ao adversário. O Bragantino ali, eu tive a impressão no segundo tempo que foi o time que mais recuperou bolas no Campeonato Brasileiro naquele período ali, né? Porque o Fluminense não conseguia sair jogando. Acabou não perdendo tantas bolas dentro da área, ele que causassem lances de perigo, mas a bola não chegava no meio campo, o Fluminense já perdia a bola. Então, um time que me surpreendeu até a intensidade que o Bragantino conseguiu demonstrar até o final do jogo, né? No final do segundo tempo, eles ainda estavam roubando bolas e pressionando a saída de bola do Fluminense. Isso me surpreendeu bastante, a intensidade do Bragantino. E talvez isso explique também o bom momento da equipe na competição. Agora aí a 7 pontos do líder Botafogo. Gabriel, você que está, né, estava em Bragança Paulista, ainda está no caminho aí, na estrada voltando para o Rio, como é que você analisa essa atuação? Porque a gente vai falar sobre isso durante o podcast, esse sentimento da torcida aí a poucos jogos da final da Libertadores, né? O quanto essa parte psicológica pesa, né, nesse momento do Fluminense, que chega ao seu quarto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. São 2 empates e 2 derrotas. Ao mesmo tempo, se a gente for pensar, o Boca também não está vivendo um grande momento no Campeonato Argentino, nas competições que ele disputa, além da Libertadores. Venceu o último jogo, é bem verdade. Jogou com um a mais desde os 28 do primeiro tempo, isso ajuda também. E mesmo assim, com um a mais, chegou a tomar o gol de empate e só foi fazer o gol da vitória no final do segundo tempo. Mas o Boca também vive um momento irregular, né? Se a gente for tirar a Libertadores. E se a gente for pensar na Libertadores, também não é o grande momento da história do Boca, porque o Boca não venceu nenhum dos seus 6 jogos no mata-mata da competição. Mas falando especificamente do Fluminense, como é que você avalia essa atuação e essa parte psicológica pensando na grande final?
Eu falei isso em vários lugares, eu acredito que falei aqui também, a gente tá fazendo desde o pós-jogo de Fluminense 2, Internacional 1, né, lá no Beira-Rio, a gente tá fazendo grandes pré-jogo de Fluminense Boca.
Perfeito.
Todos os pós-jogos, todos os vídeos, tudo é Fluminense Boca, Fluminense Boca, Fluminense Boca, Fluminense Boca. Tudo é baseado em Fluminense Boca. E é por isso que, assim, esse Fluminense e Red Bull Bragantino, ele é um jogo que se você olhar, se você sentar e olhar só esse jogo, você vai... É os pontos que o Edgar destacou, destaquei na abertura também. Que é, o Fluminense enfrentou o vice-líder do Campeonato Brasileiro, enfrentou um time jovem que tem muita intensidade, enfrentou um time que estava, agora acho que chegou a 8 jogos de invencibilidade. Se eu não estou enganado, são 5 vitórias, 3 empates, ou 6 vitórias, 2 empates. Ou seja, uma sequência de invencibilidade com um desempenho muito bom. Então, assim, se você olhar esse jogo, o Fluminense tinha muitos desfalques. Não foi nada de absurdo, isso é um fato. Só que tem a sequência. E a sequência mostra um Ganso que entra no segundo tempo e entra... como se fosse... O Ganso entrou e jogou da mesma maneira que o Johnny Gonzalez. Não pode acontecer isso. Quem entrou não resolveu e quem estava titular não estava bem. A ponto do jogo, aí, quando a gente foca só no jogo, com 4 minutos tinha tido 2 bolas na trave já do Red Bull Bragantino. Em 4 minutos. No segundo tempo, o Lessa estava lá comigo também em Bragança Paulista, né? O Vitor Lessa, canal do Lessa, da Rádio Globo. E aí ele chegou a falar, cara, a impressão que dá é que o Bragantino abaixou as linhas ali com 15 do segundo tempo e falou, vamos dar a bola pro Fluminense, vamos sair só na boa. E eles não conseguiram fazer isso, que eles foram obrigados a roubar a bola no campo de ataque de tanto que o Fluminense errava. E o Fluminense foi trocar passe no campo de ataque com 30 e pouco do segundo tempo. O Fluminense não teve uma abafa, não teve uma pressão, não teve uma chance. A única chance que o Fluminense teve é porque o Cleiton deu uma bola no pé do Germancano. E aí as outras jogadas foram um ataque do Diogo Barbosa na jogada individual. No último minuto o Lelê teve uma chance. Enfim, escolheu a jogada completamente errada, deu um chute ali com o Germancano relativamente livre, né, para poder receber. Ou seja, a gente está falando de 2, 3 chances num jogo em que a gente ficou atrás desde o início do jogo. Então, esse jogo em si, novamente, a frase que eu vou falar, ela não se aplica à história do Fluminense, ela se aplica a hoje, hoje. Hoje, no caso ontem, né? Ontem, o Fluminense vir até Bragança Paulista e perder por 1-0 pro Red Bull Bragantino não era um absurdo, não era, era relativamente normal. O problema foi que a gente vai chegando, é menos um jogo pra final, novamente, é pré-jogo da final, né? Menos um jogo pra final, e a gente vai vendo que novas soluções não vão aparecendo, não tem um jogador que arrebentou, e talvez o Lima pudesse ter sido esse jogador, né? Mas estava suspenso, então não jogou, mas não tem nenhum jogador que estava fora do time e está vindo voando, e a gente vê jogadores que estão no time titular tendo atuações e parece que regredindo. E aí a gente vai vendo, taticamente, o time é a mesma coisa. O Diniz ontem terminou o jogo com 5 atacantes em campo. O time estava completamente desfigurado. Então, assim, me dá a impressão de que também não tinha muito uma lógica. Eu cheguei a perguntar para ele se era coletivo. Então, o meu sentimento como torcedor nesse momento é de que, assim, é jogo único. Lá atrás, o Fluminense era favoritão contra o Boca na bola, né? Na bola, todo mundo falava isso, cara. Bola por bola, o Fluminense joga mais. O Boca continua jogando a mesma coisa. E a gente não tem mais essa certeza absoluta de que a gente vai entrar de A4 e no futebol a gente vai ganhar. Pode ganhar. É claro que pode. Isso pode acontecer e deve acontecer, inclusive. Tem que acontecer. Mas dentro de campo, a gente olha pro campo e a gente não vê uma atuação boa do Fluminense. Fluminense entrando e fazendo o que fez por várias vezes na temporada. Entrando, fazendo, marcando bem no início, fazendo 1-0, fazendo segundo ali, matando o jogo, tendo um jogo tranquilo. A gente não vê isso há quanto tempo. Fluminense e América Mineiro, lá na estreia do retorno, faz muito tempo que a gente não vê um jogo relativamente tranquilo assim do Fluminense. As últimas vitórias foram com gol já na reta final, gol de falta do Léo Fernandes contra o Cruzeiro, gol contra o Fortaleza no último lance, a virada em cima do Inter também no último lance, atuações que não foram consistentes. O meu medo é esse nesse momento. Assim, a gente olha pro Diniz, olha pros jogadores e a gente não vê ninguém evoluindo nesse momento. Pelo contrário, vê uma galera regredindo. E faltam 3 jogos. Três jogos, sendo que provavelmente os titulares não vão jogar contra o Bahia. Então, assim, faltam 2 jogos para a final da Libertadores. Eu queria estar um pouquinho mais... Eu queria que o time estivesse me dando mais confiança.
Se a gente for pensar, desde que o Fluminense se classificou para a final da Libertadores, foram 3 partidas. Botafogo, Corinthians e agora Bragantino. O Botafogo é o líder do campeonato... Perdão, o líder do campeonato... que precisava se recuperar, tinha acabado de mudar de técnico e o Fluminense estava ali na ressaca da classificação. O Botafogo jogou bem, o Fluminense não jogou bem, 2-0 Botafogo. Contra o Corinthians, eu acho que é o jogo a se lamentar, pelos erros principalmente no início, pela polêmica na arbitragem, mas fica de bom o desempenho no segundo tempo e a recuperação do Fluminense naquele 3-3. Ontem, mais uma vez, era um jogo complicado no sentido de que muitos desfalques, jogo fora de casa e um time em grande fase, muito intenso, que consegue fazer uma marcação-pressão até o final do jogo na série de bola do Fluminense. Então, esses são os 3 jogos, Coutinho, que o Fluminense enfrentou aí depois da classificação para a final, com uma data FIFA no meio, né? Só ali ficou 10 dias sem jogar. Enfim, tem aquele torcedor que está muito preocupado, tem um torcedor que está pensando só no dia 4. Como é que você vê esse pensamento da torcida, essa preocupação ou tranquilidade para um jogo tão importante como a final da Libertadores?
Então, o que eu penso é que, acima de tudo, o torcedor está se preocupando com o futebol que o Fluminense tem apresentado. Minha memória pode estar me traindo, mas eu acho que talvez a última boa atuação do Fluminense tenha sido o Fluminense Olímpia, a última grande atuação do Fluminense.
Isso, lá fora de casa, né?
Eu acho que essa é a principal questão que faz a torcida do Fluminense ter medo. Porque foi o Gabriel falou, a gente sempre se apoia em bola por bola, o Fluminense é melhor que o Boca. Ainda vai ter o Maracanã. E assim, o Gabriel falou agora da questão de ser fora de casa. É também outro problema que a torcida do Fluminense tem reclamado, mas a gente até estava trocando uma ideia antes, né? Depois do jogo de ontem, eu fui buscar os números do Fluminense fora de casa no Brasileirão, na Libertadores. E, cara, assim, é completamente assustador a diferença do time jogando em um campeonato e jogando o outro. Na Libertadores foram 6 jogos fora de casa, o Fluminense venceu 3 jogos. Venceu o primeiro jogo contra o Sport Cristal e vence 2 jogos dificílimos, que foi Olímpia e Internacional. Além de um empate com -1 contra o Argentino Júnior. No Brasileirão, você vê um time com uma postura totalmente diferente. O Fluminense fez o 13º jogo ontem com só 2 vitórias. E são 2 vitórias no início do campeonato. É a estreia contra o América Mineiro. E o jogo que o Alexandre se machuca lá contra o Cruzeiro. Então, assim, acho que, acima de tudo, o que preocupa o torcedor fluminense é a bola que o time tá jogando e essa postura. Pelo menos no Campeonato Brasileiro, o time tem uma postura totalmente diferente. Você não pode comparar uma derrota como foi contra o Curitiba, fora de casa, e o jeito que o Fluminense jogou contra o Olímpia lá. Ou até contra o Inter, que o Fluminense joga mal. O Inter é melhor, mas tem aquela questão da postura, aquele tudo ou nada no final. Eu acho que o que mais deixa a torcida do Fluminense encucada é o jeito que o Fluminense está jogando. Ontem, principalmente as escolhas do Diniz, o Fluminense acaba o jogo com um atacante na lateral esquerda, o melhor jogador do time, que é o John Wallace, na lateral direita, um volante na zaga, o Ganso de volante, que é um meia. Então, assim, é uma bagunça. O Diniz foi desmontando o time do Fluminense ontem aos poucos. Claro, o pessoal fica falando, ah, o Fluminense está testando as formações, está se preparando para o dia 4. Cara, eu não consigo acreditar que o Diniz no dia 4 vai colocar o Johnny Gonzalez na lateral esquerda esperando que mude alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que o maior medo da torcida do Fluminense é a bola que o time tá jogando.
Vitor, tá nos ouvindo agora?
Opa, sim.
Agora sim. Tá. Vamos lá, ó, nosso cartoleiro Vitor Gentil, campeão de setembro de Cartola, da nossa Liga do Cartola, né? Participando hoje como convidado. Seja bem-vindo, Vitor. Tricolor que mora em Goiânia. Opa. E eu queria pegar com você essa percepção da torcida, né? O que você tá achando desse momento do Fluminense? Tá na final da Libertadores, mas vem aí não conseguindo resultados bons no Campeonato Brasileiro, faltando aí o quê? Menos de 14 dias pra grande decisão.
Então, né, a gente tá dando uma sofrida ultimamente, né? Eu acho que uma coisa que talvez o Diniz tenha colocado o André, né, como zagueiro, e de não passar essa confiança que eu, na minha opinião, deveria ter entrado com o David Braz e ter ocupado mais o meio de campo, porque eu acho que na substituição o Diniz matou o time do Fluminense, né, no segundo tempo. Tirou o Alexandre e o Daniel, que não faziam uma boa partida, mas é que preencheu o meio de campo, né? Então, acho que o Diniz deveria ter subido o André, né, para a volância e deixasse o David Braz, que seja, né? E o Nino, ele causa um impacto muito grande, né? Quando ele tá ausente do time. E, cara, assim, fazer um pênalti, assim, foi sem querer, né? O Alexandre parecia que estava jogando no campo de sabão, né? Eu não sei se vocês repararam isso, mas ele escorregou diversas vezes. Dava para contar. E eu acho que a gente tem que manter o equilíbrio, né? Não dá para a gente ficar perdendo, empatando tudo. E isso demonstra confiança, né? Assim, a gente tem que estar... As vitórias têm que vir para se mostrar um time mais confiante, né?
Perfeito. Esse momento irregular eu acho que é o grande tema, né? Nas redes sociais, a torcida, né, tá preocupada e tal.
Só um detalhe rapidinho do jogo de ontem, desse momento irregular. Talvez o melhor momento do Fluminense ontem tenha sido ali a partir dos 20, 25 do primeiro tempo, que eu não sei se vocês repararam, é um resgate daquele Fluminense que muita gente não via. O John Wallace, ele tava jogando do lado do esquerdo do campo, junto com o Keno, que é sempre essa aproximação que a gente sempre pediu do Fluminense. Aí eu até me surpreendi, eu falei, pô, o Fluminense vai arrumar esse empate, o Danielzinho até perde um gol numa boa jogada do Keno, uma jogada construída ali pela esquerda. Então o Fluminense teve até esse bom momento ontem, que foi da metade do final do primeiro tempo. Só que aí o segundo tempo é desesperador e todo mundo tava torcendo pra acabar aquele jogo logo.
Cara, eu entendo o torcedor que tá preocupado. Eu não entendo o torcedor que faz um alarde, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, a grande final, dia 4, o time tá jogando assim. Calma. Eu acho que não dá pra gente conseguir exigir do jogador um foco total no Campeonato Brasileiro, estando aí há 2 semanas o jogo mais importante da história do Fluminense, como o Cauê Rademacher bem definiria se aqui estivesse, tá chinelando mais uma vez. Claro que o racional nos diz que não dá para abrir mão do brasileiro, até pensando em classificação para a Libertadores, apenas pelo brasileiro, esquecendo da final da Libertadores. A questão é, o jogador não consegue esquecer. O Diniz bem fala, como o Guga disse numa recente entrevista, que dia hoje? Hoje é dia 4 de novembro. Então eles estão pensando sempre e a todo instante na grande final da Libertadores. Então, ao mesmo tempo que o torcedor pensa, nossa, tem que poupar o jogador, imagina perder alguém por lesão e tal, sem falar nos jogadores que não podem atuar, por exemplo, Nino já não pode jogar, ontem tinham vários suspensos, e ainda assim você querer que o time mantenha um grande desempenho e o time consiga estar totalmente focado naquele jogo ali contra o Bragantino em Bragança Paulista.
A postura que eu te...
Exatamente.
Que a gente
então, ou seja, eu acho que é natural esse momento, é natural essa situação e o objetivo maior tem que ser dia 4. E aí, antes do Gabriel dar a opinião dele, eu queria só ler aqui uma tweetada que eu achei muito interessante do Carlos Eduardo Sá, nosso sardinha, que já participou aqui algumas vezes do podcast como convidado, que ele fala algo que eu concordo plenamente. Assim, ele fala o seguinte, galera, eu juro que eu tento entender o pessoal aqui e não consigo. Está claro que os jogadores estão sem foco nenhum no brasileiro. Se é perigoso, se é ruim, etc., são eles que vão ter que se virar para explicar isso depois do dia 4. Mas antes, não. O nosso papel, no caso, o Sardinha falando como torcedor, tem que ser de apoiar de forma incondicional até o fim do jogo. O Guga falou que o próprio Diniz faz isso com os jogadores quando sempre pergunta que dia é hoje, e a resposta tem que ser 4 de novembro. O técnico parece estar usando o Brasileirão como laboratório tático, testando formações de posições, e isso a gente viu bem ontem contra o Bragantino. Não tenho dúvida, continua o Sardinha, que ele já tem na cabeça o que vai fazer no dia 4. Ah, mas ele é pardal. Ah, o time não tá jogando nada. Gente, o Boca é um time gigante, tem 6 Libertadores e vem se arrastando no argentino. Não ganhou nenhum jogo no mata-mata. Adivinha o que a torcida dos caras já está fazendo e vai fazer também no dia 4 de novembro. Apoio total e incondicional. Alguém duvida disso? E nós aqui estamos discutindo o 4-2-4, o Marcelo, o JK, o Lima. É dia 4, é Fluminense, é o título que nunca ganhamos. Temos que focar nisso. Quando passar do dia 4, aí a gente pensa se a gente vai comemorar ou se a gente vai lamentar. Mas até lá, vamos tricolores, chegou a hora. Eu penso exatamente assim. No jogo contra o Corinthians, a gente viu focos de confusão na arquibancada, de gente vaiando o Marcelo e gente reclamando que não é o momento de vaiar o Marcelo, não é o momento de vaiar o time. O resultado não vem sendo bom no brasileiro? Não vem sendo bom no brasileiro. Mas eu acho que o foco tem que ser apoio total e incondicional, porque os jogadores, assim como grande parte da torcida, só consegue pensar no dia 4, né, Gabriel?
Cara, assim, eu concordo com alguns pontos. Eu sou sempre, nesse ponto, eu sou sempre bem democrático. Eu acredito em toda forma de torcer é válida desde que você não cometa um crime, né? Basicamente, desde que você não passe do ponto. Mas, assim, eu sou sempre, nesse ponto, eu acho que o torcedor tem o direito, o cara que tá. Porque, assim, pegando o texto aí mesmo que você leu, Edgar, se você pegar o cara que tá achando que o Diniz tá testando formações, esse cara tem total direito a estar preocupado, porque ele tá testando e não tá achando. Porque a gente não ganhou do Red Bull, você citou até os 3 jogos após a classificação, mas tem que lembrar que a classificação já foi jogando muito mal. A gente, obviamente, no dia seguinte e logo após o jogo, esse não era o debate, porque não tinha que ser. O Fluminense tinha conseguido uma classificação heróica e tava de volta à final da Libertadores. A pauta era essa. Agora que a gente tá falando de desempenho do time, aí a gente vai buscar aquele jogo contra o Inter e vai ver que o Fluminense teve o mesmo jogo que teve contra o Red Bull Bragantino. O jogo de ontem foi muito parecido com o jogo contra o Inter. A diferença é que lá o Ener Valencia desperdiçou as chances. Ontem o Thiago Borbas perdeu uma bola dentro da pequena área. E a diferença foi que lá a gente, no final do jogo, respirou, botou a cabeça no lugar e conseguiu uma jogada e fez os 2 gols. Aqui não. Então assim, eu novamente... O vamos apoiar e vamos ficar, concordo totalmente. O cara que consegue segurar a cabeça dele e falar tá tudo bem, só importa o dia 4, pô, eu admiro muito essa pessoa. Essa pessoa tem uma paz de espírito gigantesca, ela consegue ser dessa forma. Eu entendo, admiro, não acho que tem jeito errado de torcer. Do outro lado, eu também consigo entender o cara que tá olhando e tá falando assim, meu Deus do céu, a gente fez uma campanha bizarra na Libertadores. A gente tá o ano inteiro sonhando com esse cacete dessa taça Libertadores lá em Laranjeiras. A gente chegou, a gente tá pegando um adversário gigantesco, mas que não tá passando aos trancos e barrancos a temporada inteira. É a nossa chance de talvez ganhar uma Libertadores histórica, sendo o primeiro da final única, ganhar em casa no Maracanã, e o time parece que deu uma desmontada. A gente não joga bem há um tempo. Então eu entendo o cara que tá preocupado, que tá olhando isso tudo e tá preocupado. No caso do meu olhar, o meu olhar é: o Fluminense teve uma queda de desempenho que me assusta. O Fluminense... O Diniz encontrou 2 times na temporada e esses 2 times não conseguem mais jogar. Tipo assim, esgotou, que é o time que ele encontra na final do Carioca, com Marcelo, com Alexander e André, e é o time que ele encontra contra o Olímpio. O 4-2-4 com o John Kennedy e o Alexander fora. Esses 2 times parecem não funcionar mais nesse momento. Esgotaram tudo que tinha que dar. E o Diniz não encontrou um outro time. E aí é onde eu, como torcedor, olho e penso qual era o momento de ter treinado algumas táticas para poder implementar. Na data FIFA, ele estava com a seleção. Então, obviamente... Ah, não, mas ele deixou ali o manual de instruções pro Marcão. Pô, não vemos, né? Se fosse tranquilo assim, se fosse fácil assim... Né? Ele não tá tendo... sem ironizar, mas assim... falando na prática... O Diniz deixou o manual de instruções, mas o Diniz não tá vendo o treino. Ele não tem o feedback. Ele não tá olhando que, olha, se a gente fechar a marcação assim pra não ter bola na área, o Samuel Xavier tá ficando livre aqui no segundo pau e não tá pegando ninguém. Ele não tá vendo pra poder arrumar. Ele vai ver depois o vídeo do treinamento e tal, porque a atenção tá dividida. Então, eu tô preocupado. Mas, novamente, eu vou repetir aqui. Cada um tem o direito de estar da maneira como achar. Sem querer delimitar como o outro esteja. Ah, não. O tricolor de... É a frase que me irrita. O tricolor de verdade... Por que o tricolor de verdade sempre é o cara que tá falando, pô? O tricolor de verdade tem que estar preocupado. O tricolor de verdade tem que estar apoiando. O tricolor... pô, então eu sempre me coloco na posição de tricolor de verdade. E só pra poder encerrar aqui também dessa parte, né, de torcida, assim, enfim, de clima, foram buscar agora, eu não sei que tara é essa que a galera tem com 2008, mas foram buscar um vídeo do Renato Gaúcho em 2008, falando que ele tá, o Fluminense começa muito mal, né, no Brasileirão 2008, e aí perguntam a ele, o Renato é frasista, né, falou, cara, quem tá aí tá bem no Brasileirão, tá a 50 mil metros da conquista da Libertadores, e eu tô a 5 metros. E aí numa das coletivas ali célebres do Renato Gaúcho. O Fluminense tá a 5 metros da final da Libertadores de novo. Só que eu tô falando só um bom tempo. É pra ser campeão, vamos ser campeões. Mas se não for, eu quero estar lá de novo no ano que vem. E hoje, o Fluminense, pra estar na Libertadores no ano que vem, já que é um pós-jogo de Campeonato Brasileiro, né? Pra estar na Libertadores no ano que vem, indo pelo Brasileiro, vai ter que fazer uma coisa que não fez até agora no Brasileirão inteiro, que é ganhar 2-3 partidas fora de casa. Então, assim, a gente tá dando um all-in na Libertadores, tá apostando tudo, pegando todas as nossas fichas e apostando lá. Ah, tem que fazer isso, não tem que fazer isso é outra discussão. Eu tô falando o que tá acontecendo. Aí, meu amigo, quando você aposta tudo num cavalo só, esse cavalo tem que ganhar. E aí tudo tem que ser direcionado pra isso.
Pensando nesse G6, né, que hoje temos 4 indo direto para Libertadores e 2 indo para pré-Libertadores, o Fluminense está a 2 pontos do Grêmio. O Grêmio tem 44 e é o 6º colocado. O Fluminense tem 42 e é o 9º. Então, falando mais uma vez dos jogos pós-classificação, jogo difícil contra o líder, um jogo que o Fluminense está mole e consegue se recuperar contra o Corinthians, jogo difícil contra o vice-líder e agora um jogo contra o Goiás, no qual o Fluminense tem que vencer. Pensando nessa questão de subir um pouco na tabela e chegar aí novamente perto do G6. E um Goiás, Vitor, que você acompanha de perto, né? Você mora em Goiânia. Um Goiás que tá bem irregular no campeonato, tá ali, é o primeiro time acima da zona, tem 31 pontos. E o que você pode falar um pouco desse Goiás pra gente aí que enfrenta o Fluminense? O que você tem visto aí desse Goiás?
Engraçado, eu fui no jogo, né, 2x2 aqui em Goiânia, meu Deus do céu, pra esquecer, né, com aqueles dois gols no primeiro tempo, bem no começo, depois o golaço do Lima no segundo tempo, depois deixou empatar quase que a gente tomou a virada, né. Então, o Goiás, ele empatou agora, né, com o Cuiabá, um jogo bem, bem disputado. O Goiás, ele é um time muito de força física, né, e na zona que ele se encontra, e provavelmente acho que o gramado do Raulino vai estar irregular, então acho que eles vão abusar disso, né? De bola longa, né? O Goiás é um time que joga... É um time muito faltoso, joga muito no contra-ataque, e o Fluminense tem que ficar esperto. A gente tem que ter essa vitória para levantar a moral, até para somar pontos no brasileiro, né? Porque a gente sabe que nada é garantia. Eu acho assim, eu acho que o Fluminense tem total capacidade de ganhar do Goiás. E é isso, cara. Goiás é um time que apronta, né? Ele não é um time que é, nossa, o Goiás. Não, ele é um time que, quando joga fora, ele consegue... Ganhou do Vasco, né? Fora, empatou com o Cuiabá, coisa que a gente, né? Não conseguiu ganhar do Cuiabá, né? Então é um time, assim, que a gente tem que ficar de olho.
E ganhando, o Fluminense vai a 45, se reaproxima do G6, e vai ter um monte de jogador de volta, né, para esse jogo. Pelo menos Felipe Melo, Marcelo, Lima, né, Coutinho? São jogadores aí que podem reforçar o Fluminense nessa partida.
Você falou do Lima. Para mim, assim, todo mundo... Foi o que o Gabriel falou ali no início. A gente vive um momento que todo mundo tem uma ou outra dúvida, um questionamento. Eu não gosto do Felipe Melo. Tem que ser o Diego Barbosa na lateral. Pra mim, a única dúvida que o Diniz tem pro dia 4 é quem vai ser esse camisa 8. Você falou do Lima, pra mim, a disputa é entre o Lima e o Martinelli. Eu acho que, na cabeça do Diniz, ele tem já o time definido, a não ser esse parceiro do André no meio-campo. E, cara, eu fui um cara que sempre gostei do futebol do Lima, desde o início do jogo Fluminense, do início dele no Fluminense. Eu acho que pro jogador deve ser muito difícil você entrar todo jogo numa fogueira, o cara já jogou de meia, jogou de ponta, jogou de volante. Então, essa volta do Lima, pra mim o Fluminense tem que botar o time titular, o último jogo tem que ser amanhã, tem que ser contra o Goiás. Pra mim, nem contra o Atlético Mineiro, e muito menos contra o Bahia, eu colocaria o time titular.
Mas aí o time vai ficar 10 dias sem jogar, então?
Fica 10 dias sem jogar. Pra mim fica 10 dias sem jogar. Acho que o Fluminense não tem que correr risco mais de perder jogador. Tá no momento que não vai ficar 10 dias sem jogar, não vai perder ritmo de jogo. Cara, ontem o Keno, cara, sofreu uma entrada que ele poderia ter se machucado e brincando poderia estar fora da final. Então, assim, eu acho que tem que... Pra mim, o jogo em casa ainda, o jogo que é pra vencer bem. Pra mim, o último jogo do time titular é contra o Goiás. E recentemente eu fiz o jogo do Goiás com o São Paulo. Cara, a bola do Goiás é muito perigosa. Muito, nesse jogo até tem um gol de bola aérea assim, mas é um gol atípico, né? Que é um golaço do Hugo, lateral esquerdo do Goiás. Mas essa bola aérea do Goiás é muito, muito forte. Fora de casa, o time vai apostar nessas pequenas oportunidades.
É, uma mensagem...
A bola aérea do Fluminense também é perigosa.
É.
Infelizmente.
É verdade.
Pra gente.
É. Uma mensagem aqui no chat, Gabriel, do Tita Onstein. É o nome aqui do cara. É, esse time do Flu, treinado pelo Diniz, gosta de jogo grande. Parece que parte da torcida, que é chata pra caramba, esquece de inúmeros exemplos que indicam essa vocação para o jogo decisivo. Se a gente for pensar em jogo grande esse
jogo,
ano...
Jogo que a postura do Fluminense é diferente, eu fui falando.
A gente pensa na final do Carioca, no 4-1.
É isso.
É, a gente pensa nos jogos classificatórios da Libertadores, contra o Argentino Júnior em casa, contra o Olímpia fora, contra o Inter fora. Enfim, de fato, na grande maioria dos jogos decisivos do ano, o Fluminense... teve a postura e teve o desempenho e teve o resultado que a torcida espera.
Os jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil e contra o River lá, foram jogos importantes.
É, eu ia falar do jogo do Flamengo. O River lá, não era, era um jogo grande, mas não era decisivo.
Mas era importante.
Sim, mas é um jogo que, é porque exatamente. Hoje eu achei mais fácil falar porque o Fluminense poderia ter enfrentado o River na final. E era um jogo que o Fluminense, não perdendo, praticamente matava o River da Libertadores. Então eu encarei
Eu acho que não tinha esse sentimento. Os torcedores tinham isso. Os jogadores, eu acho que estavam meio que, tipo assim, pra fazer o jogo. Acho que o Fluminense foi eliminado de uma competição até agora no ano, né? Que é essa eliminação pro Flamengo. É, eu concordo com essa frase. Eu acho que, de fato, esse time tem um... Eu fiz uma análise dessas, mas pro início do ano parecia que o time, ele precisava ter um... vamos ali, um que a mais ali pra poder no jogo, pra poder pegar. E alguns jogos que eram meio mais ou menos, assim, tipo esse do Bragantino agora, ficavam um pouco a par. Tem uma questão nesse ponto aí, que é o Internacional, o resultado, se a gente for falar do resultado, beleza. Se a gente for falar da atuação... O resultado mascarou a atuação. O Fluminense estava sendo eliminado apaticamente. Né?
O Jean Michel falou exatamente isso aqui no chat. Flu e Inter era jogo grande e jogamos mal paca. Argentino Júnior também. Eu acho que o 2-0 não. O Fluminense não joga mal contra o Argentino Júnior. Mas contra o Inter, de fato, há.
Não,
atuação...
é lá. O de lá. Acho que ele está falando de lá. O da ida.
O de lá, o Fluminense joga mal no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, melhora, tem um jogador expulso. E mesmo com o jogador expulso, eu acho que fica melhor com o Argentino Júnior. Tanto é que consegue a expulsão. É num contra-ataque. Acho que
iguala o jogo.
Iguala o jogo.
Iguala o jogo também porque o Argentino Júnior não tinha goleiro, né? E aí, obviamente, os caras não vão jogar de igual pra igual com o Fluminense. Tem muito
Não. Acho que o Edgar tava falando desses 10 minutos ali que ficou com a gente com a menos, mas eles ainda com goleiro.
Exatamente. Mas o jogo com o Inter, de fato, era um jogo decisivo. O Fluminense não vai bem no geral. Ao mesmo tempo, a gente pode tentar olhar com o copo meio cheio de que o Inter teve suas chances, não conseguiu, e o Fluminense conseguiu ter a força pra, no final do jogo, crescer e conseguir fazer 2 gols, não é?
Não mostrou a apatia que mostrou ontem.
Exatamente, porque você venceu o Internacional fora de casa numa semifinal de Libertadores, não dá pra você falar, mas jogou muito mal. Amigo, tu venceu um jogo fora de casa, com uma virada em 5 minutos. Então, alguma coisa boa teve, que fosse a resiliência, ou acreditar até o final,
a mobilização,
eu acho que tem uma diferença,
a garra.
Tem uma diferença.
Mas
aí,
o Inter perdeu gols claros, no jogo. Perdeu, mas faz parte do futebol. Se o Fluminense ia perder o jogo, se o Inter fizesse o gol, ok, a gente não ia falar nada. Mas como não fez, o Fluminense conseguiu se manter, sofreu até o fim, né? Como o Abel gostava de dizer. O Fluminense soube sofrer pra vencer
não
no final.
Não soube, não. Isso que eu ia falar.
Claro que soube.
Não soube sofrer,
a bola não entrou.
Não, Mas aí é muito mais por incompetência do Ener Valência do que competência do Fluminense. Aí não foi isso. Pelo contrário, o Inter não soube matar o jogo. O Fluminense não soube sofrer.
Mas olha só, das chances claras, eu acho que é só de cabeça. Porque a chance que o Nino
Outra cara a cara ele perdeu também. O
Mas
Nino
ele não tinha, aí ele não tinha perna. Ali o cara não conseguiu chegar na jogada direito. Ele não conseguiu chegar inteiro pra finalizar. Ele chega todo caindo, já tropicando.
Ele perdeu o gol, mas...
Tudo bem. Mas a chance clara, claríssima, a melhor chance que ele não tinha como perder era aquela ali de cabeça. Porque a outra ele não teve perna pra finalizar. Ali foi uma questão de cansaço durante o jogo. E a outra o Nino salva, o Nino trava. Mas enfim, a questão eu acho que tem mérito do Fluminense no jogo também.
Não tem, Edgar. Assim, eu acho que a questão principal de diferenciar quando a gente, no pós-jogo, Red Bull, Fluminense e Red Bull Bragantino, né? De diferenciar, eu acho que é isso que o Coutinho falou, que é assim, talvez o que a gente possa se agarrar, vendo o jogo de ontem, se agarrar nisso, é que no jogo de ontem, o Fluminense com 20 minutos de jogo, a impressão que deu é que todo mundo falou bem assim, perdeu mais uma, beleza, o que importa é dia 4. Os jogadores estavam extremamente apáticos em campo. O Ganso tomou um drible, o Ganso tinha acabado de entrar. Ele toma um drible do Mosquera...
Não, ele não toma, ele deixa o cara passar.
Exatamente.
Ele nem tenta.
É ridículo. O que, pra mim, é muito pior do que tomar o drible. Então, assim, teve esse nível de apatia que contra o Internacional, também com uma atuação muito ruim ao longo de 86 minutos. Né? Acho que o primeiro saiu aos 41. Uma atuação muito ruim ao longo de 86 minutos, com o Inter tendo chances pra poder resolver o jogo tranquilamente. Você vai olhar ali, porque não foram só do Ener Valência. No primeiro tempo saiu cara a cara o Maurício. E o Fábio defendeu. A gente teve ali outras chances do Inter também já bem antes para poder resolver o jogo. Lá, o time do Fluminense botou... Aí eu acho que entra a questão do jogo grande. O time do Fluminense centrou e falou, meu amigo, a gente precisa, a gente não lutou até aqui para poder ser eliminado dessa maneira ridícula que não. Vamos dar o último gás. E isso resolveu a partida. O Fluminense conseguiu entrar e fazer o gol. Então, acho que se tem alguma coisa para a gente se agarrar, é de que, olha só, quando a tática não funcionar, quando a técnica não funcionar, quando o Fluminense estiver fazendo essa partida tão ruim, quando estiver acontecendo contra o Boca, o Fluminense, nem jogos grandes, pode achar uma maneira de ir lá e resolver a partida. Achar uma bola no Germancano, que era o que ontem parecia que o time não estava nesse modo.
E tem um outro detalhe, Gabriel, é que o jogo do Inter a gente está focando muito no Beira-Rio e esquecendo do Maracanã, que o confronto... O Fluminense mostrou uma força no confronto, eu acho que tanto no final do Beira-Rio, quando consegue fazer aqueles dois gols, como também, Vitor, no Maracanã, a força que o Fluminense mostra no Maracanã ao ter um jogador expulso no primeiro tempo e conseguir fazer um segundo tempo de igual para igual, se você for ver as estatísticas do jogo, você não diz que um time teve 60 minutos com um a menos. Então, a força que o Fluminense mostrou também no Maracanã ao encarar o Inter com um a menos e conseguir o empate com o Cano, eu acho que mostra essa questão do jogo grande também. A gente tem as ressalvas a pelo menos 60 minutos do jogo no Beira-Rio ali, os 45 iniciais e o início no segundo tempo, que depois o Fluminense consegue equilibrar e ter mais a posse de bola no segundo tempo e o Inter tem as chances nos contra-ataques, principalmente. Mas o que o Fluminense fez no Maracanã também, Vitor, eu acho que mostra uma força nesses jogos grandes ao ter um jogador expulso e conseguir ficar de igual para igual até o final a ponto de empatar o jogo, né?
A menos... O time muda de uma forma tão tática que parece que os outros técnicos não entendem o que está acontecendo. Porque o Diniz, ele mexe de uma forma que os técnicos demoram a entender o que ele tá fazendo. Então, parece estranho, mas parece que quando o time tem um a menos, joga melhor. Isso a gente viu, né, em diversos jogos. Né? E eu acho que o Coudet, ele demorou para entender a mexida tática, tanto no primeiro jogo como no segundo jogo. E aí fez com que o Fluminense também ganhasse mais volume ofensivo, mesmo com a menos. Então, e também pela força dos jogadores, né? A garra, a entrega, isso é nítido, né? A gente viu em campo. E foi isso.
Um outro assunto que eu acho que tá mexendo com o torcedor tricolor, Coutinho, nesses últimos dois jogos, é a ausência do John Kennedy da lista de relacionados. No jogo contra o Corinthians, o Fluminense disse que ele tá com uma virose, e no jogo agora contra o Bragantino ele não viajou por causa de uma pubalgia. Vamos ver contra o Goiás. Mas, cara, Claro que tem uma preocupação dele não estar à disposição nesses dois jogos, mas se ele tiver dia 4 à disposição e...
Ele vai estar dia 4 à disposição,
acho que isso que interessa, né? Acho que não precisa desse alarde, ah, meu Deus do céu e tal. Se fosse uma questão, nossa, ele sofreu uma entrada, machucou num jogo, no treino e é dúvida. Não, não é. A questão não é essa. A questão é que ele não vem jogando nos últimos dois jogos, pelos motivos oficialmente que o Fluminense divulgou, mas que o que importa é daqui a duas semanas, até um pouquinho menos de duas semanas, ele tá contra o Boca Juniors à disposição do Diniz, né?
E todo mundo sabe que ele vai estar. Cara, foi o que eu falei, o Fluminense não precisa mais botar jogador pra pegar ritmo de jogo, o John Kennedy ter ficado dois jogos fora não vai mudar nada. Eu acho que... eu tenho certeza que ele vai estar lá dia 4, e eu acho que isso, a ausência dele deixa mais evidente ainda como o Fluminense não tem uma opção de ataque sem ser ele, pra poder mudar o jogo. A gente viu o John Kennedy, o Johnny Gonzalez entrando ontem, o Lele, o próprio Léo Fernandes, que é pedido pelo grande parte da torcida, ele não consegue engrenar. Mostra o quanto o John Kennedy ele é importante pro Fluminense. O último lance ontem do jogo, cara, o Lele é um negócio... chega a ser até um deboche com a torcida do Fluminense, sabe? O Fluminense tava sendo massacrado, eu não sei o que acontece, acho que alguém dá um chutão, o Bragantino tá meio desligadão assim, cara, é um 5 contra 5, assim, cara, o cara chuta em cima do...
É um contra-ataque, acho que o contra-ataque do contra-ataque, tinha forçado pra fazer o segundo,
um contra-ataque do contra-ataque, alguém dá uma zerada assim, tinha até passado de 51, e aí, cara, eu falei assim, porra, o Fluminense ainda pode arrumar um empate, acho que o Léo Fernandes, ele vem na entrada da área pra poder receber a bola, assim, ele chuta sem a menor pretensão, eu acho que tudo vai também nessa coisa de que eu tô batendo na tecla da motivação, da mobilização. Eu duvido que se fosse um jogo importante, o cara faria aquilo. Assim, é de uma displicência, de um desleixo que mostra o quão, além de tecnicamente, o John Kennedy é importante pro time. E vai estar dia 4, com certeza.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Mas é isso, nos últimos, uma notinha no site do GE aqui também, que eu vi que vem preocupando a galera, nos últimos 12 gols sofridos, 8 foram no primeiro tempo. O Fluminense vem sofrendo muitos gols nas últimas partidas, alguém até que botou aqui no chat.
Eu até li um Twitter ontem, pô, o Fluminense tá perdendo o primeiro tempo, ele vai botar o André de goleiro. Ele vai recuar.
Ele não tem mais o que fazer.
Ele vai recuar o André pro gol.
O André já começou como zagueiro, né? E agora não tinha mais o que fazer no segundo tempo. E aí ele, porra, no segundo tempo ali foi o que você falou, né? Terminou com uma escalação completamente diferente e com era um goleiro, né? Fábio, um zagueiro, dois volantes, dois meias, 5 atacantes. A matéria que eu falei tá aí na tela aí pra quem tá acompanhando a nossa live ao vivo. Roteiro incômodo, o Fluminense sofreu 8 dos últimos 12 gols no primeiro tempo. Gabriel já tá de volta. Gabriel, eu te perguntei aí quando você deu uma travadinha. Qual que foi o papo aí em Bragança Paulista sobre o John Kennedy? O que que falaram aí, assessoria e tal? Mas a gente sabe que ele vai estar à disposição no dia 4, mas qual que era o assunto aí?
Então, eu cheguei a perguntar para... assim, em Bragança Paulista só tinha eu e o Vitor Lessa cobrindo, né, o Fluminense. Então não teve nem aquele papo da imprensa especificamente, mas... sobre o Fluminense, assim, teve um problema que o Fluminense tinha um voo em Campinas, marcou um voo em Campinas... para poucos minutos depois do jogo. Então, foi naquele modo que, enfim, acaba o jogo, o Diniz corre, 10 minutos deu o coletivo e foi embora todo mundo. O que eu consegui falar, assim, enfim, mandou, e o que foi passado pela assessoria o que nós temos é o que divulgamos. Então, concordo até curto a forma como o Edgar falou aí, de que o que a gente tem até agora de informação é o que o Fluminense passou oficialmente. Enfim, é só a informação dada pelo Fluminense. Sobre o John Kennedy e envolvendo toda acho que a nossa discussão, acho que eu estava pensando aqui numa metáfora que o Fluminense meio que é aquele aluno que ele sabe muito da matéria e ele tem um trabalho para fazer, ele tem ali que responder um questionário, alguma coisa assim para levar no dia seguinte. E cara, ele tem tanta confiança de que ele não vai precisar pesquisar, não vai precisar fazer nada, que ele deixa a tarefa para o final ali do dia. E é meio que isso, Fluminense. Assim, a gente olha para a atuação do John Arias e do Keno ontem, E a gente fala, cara, a gente não tem que se preocupar, os caras jogam pra cacete. A gente olha pro Ganso, pra atuação que teve, e fala, meu amigo, o Ganso precisa meter uma bola na final, o jogo tá resolvido. A gente olha pro Nino e pro Felipe Melo e fala, cara, os dois estando bem fisicamente, vão voar na final. O John Kennedy, mesma coisa, tanto disponível, o maluco vai entrar e vai resolver. A gente tem muita segurança nos jogadores. E eu não tô falando que não deva ter, não. Pelo contrário, é o que eu tô trazendo à minha memória para poder me dar esperança também. É, mas dá a impressão disso. E que, assim, esse aluno, né, por exemplo, me identifico muito que eu sou igualzinho. Se chegar na última hora e ele vê lá que no trabalho ele tinha que montar uma maquete e a papelaria tá fechada, ele vai tirar zero, ele não vai conseguir montar a maquete. Então, assim, a gente tem muita segurança de que quem a gente tem lá vai resolver. E essa confiança é justificável. É justificável porque já resolveram em outros momentos. O John Kennedy resolveu na semi e nas quartas. O Cano resolveu, o Ganso, o Fábio, o Fernando Diniz. Tudo isso, eles já demonstraram isso ao longo da Libertadores. E a gente tem essa segurança de que na hora H vai estar todo mundo no 100% e nesse 100% eles resolvem. É nisso que a gente se agarra. Hoje o cenário do Fluminense é se agarrar nisso. Assim como, lá do lado de lá, o Boca Juniors tem a confiança de que, meu amigo, a gente já ganhou 6. Os caras nunca ganharam. A gente vai chegar lá, vai botar a camisa, aquela milonga, aquela catimba, e a gente ganha. Cada um tá se agarrando no que tem. Eu, particularmente, eu gostaria de estar me agarrando no Fluminense numa ótima fase. Tem esse ponto. O Fluminense não está numa ótima fase. Mas tem motivos, tranquilamente, para olhar pro time, o torcedor tem motivo para olhar e falar, cara, o John Kennedy precisa de um jogo, é dia 4. O Diniz precisa acertar a substituição e a escalação em um jogo. O Lima precisa acertar um chutaço de fora da área em um jogo. É isso, o pensamento tá todo nesse. Assim, não pode ter um imprevisto. Acho que é meio que isso que o Fluminense tá pensando. E o John Kennedy segue nessa mesma linha.
Perfeito, vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast. Meu amigo Francisco Varola, que sempre participa aqui, mandou uma mensagem. Bom dia, o campo grita. A escalação tem que ser Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa, André Martinelli e Marcelo, Keno, Arias e Cano. Ele pensando aqui na final da Libertadores. Só falar um pouquinho da final, não temos a informação ainda de como serão os ingressos, se serão físicos ou virtuais. A Conmebol ainda vai anunciar isso. E aí todo mundo que já comprou o ingresso vai ser informado, deve receber um e-mail, né, com as instruções, se vai poder usar QR Code, se vai ter que retirar o ingresso, enfim. Não temos a informação oficial ainda sobre isso. E o que eu ia falar, cara? Me deu um branco.
Você lembrou?
Lembrei, era eu falar assim rapidamente, que a gente não citou no último podcast, da toda a confusão que teve ali de Maracanã, de Conmebol, de Flamengo querendo jogar as vésperas.
Mas eu acho que não deveria citar mesmo, não. Já não? Passou, então Flamengo, o Flamengo não é personagem dessa final. Então, ele tentou até cavar uma vaguinha de personagem principal, fez um teste ali pra coadjuvante, mas o Flamengo... Alô, Flamengo, você não está nessa final. Você não é um personagem dessa final. E sua participação já foi rejeitada. O Edgar, só ia falar que também... Eu não sei sobre gratuidades. Saiu verdade. Alguma coisa? Que eu não tinha
não,
saído nada.
Também não, vi, também não vi. Também não vi ainda. Oficialmente não. Oficialmente não. Então,
Outra coisa só importante também. São duas coisas, uma não é tão importante, não. A que não é tão importante é porque eu confundi analogia com metáfora. O GLW me lembrou aí no chat, eu falei metáfora, mas era uma analogia. Pelo que eu vi aqui, tá saindo a escala de arbitragem da Sula.
Eu vi aqui no chat.
E o árbitro que todo mundo queria que apitasse o jogo do Fluminense, né? Que é o venezuelano, o Jesus Valenzuela, deve apitar o Fortaleza e LDU. A Conmebol, acho que o venezuelano que apitou Fluminense Olímpia e Fluminense Inter, né, fora de
Mas
casa.
Mas oficializou isso?
Sim, eu tô olhando aqui, ó, tá no NE45, no O Globo, enfim, tá em fontes confiáveis. Não, no O Globo não, tá no NE45, no O Povo, Fortaleza e LDU, Conmebol escala a arbitragem da Venezuela pra final, Jesus Valenzuela é o árbitro da final de Fortaleza.
Então vai acabar sendo...
Então esse era o árbitro que talvez a galera mais queria. O Roldan...
Vai acabar sendo o Roldan.
O Ostoic.
Isso.
Acredito. O Ostoic também tá com moralzinha, né, o uruguaio.
Acredito eu que seja um dos dois mesmo que vai apitar a final da Libertadores no dia 4 de novembro no Maracanã. Então é isso, galera. Fim de mais um podcast GE Fluminense. Quero agradecer muito a participação do Vitor. Tivemos uns probleminhas técnicos no começo, mas depois deu certo. Valeu, Vitor. Parabéns aí por ter vencido o mês de setembro do Cartola. E agora é Fluminense Goiás. Qual que é a sua previsão aí para essa partida de quarta-feira? Ele fez ali um 2-0. 2-0. 2-0 Fluminense. 2-0 Fluminense.
Fluminense.
Então, beleza. É, Gabriel, valeu pela participação mais uma vez. Boa viagem.
Valeu, e Fluminense Goiás, quarta-feira. Não, poderia até ficar direto, né? Eu vou passar por Volta Redonda, mas é, não estarei no estádio. Meu próximo jogo agora no estádio vai ser só o Fluminense Boca mesmo no Maracanã. É, e espero relembrar a última vitória que eu vi no estádio, né? A última vitória que eu vi do Fluminense no estádio foi o Fluminense Inter. De lá pra cá, quer dizer, a última vitória que eu vi do estádio, todo mundo viu do Fluminense também, né?
Tem esse detalhe.
É aquele ponto. Você troca vencer todos os jogos do Brasileirão até agora e perder a final? Não. Você troca vencer a final e perder todos os Brasileirão? Sim. O Fluminense tá fazendo essa aposta. Ah, mas pode ganhar do Brasileirão e pode ganhar da Libertadores. Sim, o Fluminense tá fazendo essa aposta. Vai focar só no jogo do Brasileirão. É aquele ponto que eu falei. Eu espero que o Fluminense seja o aluno inteligente e precavido que tenha o trabalho em mãos no dia 4 de novembro, o trabalho completinho, a gente sai campeão da Libertadores. Valeu.
Valeu, é isso, Coutinho. Abraço.
Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. Valeu, Vitor. Sempre um prazer estar aqui.
É isso, galera. Fim de mais um podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. A gente está de volta aqui na próxima quinta-feira, para falar tudo sobre Fluminense e Goiás, que se enfrentam na quarta, às 7 horas, lá em Volta Redonda, mais um jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Valeu, até a próxima. Tchau!
O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem? Do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.